A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, entre os dias 9 e 12 de novembro está sendo realizado em Florianópolis, Santa Catarina, o 15º Simpósio Brasileiro sobre Segurança de Sistemas Informacionais e Computacionais. O evento é voltado, evidentemente, para a proteção da tecnologia da informação. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com uma autoridade nesta matéria, Autoridade em Tecnologia da Informação, Lincoln Werneck, analista de segurança da informação e diretor executivo da empresa Qualisa, especialista no setor. Lincoln Werneck, como está o amigo?
Bem, graças a Deus, espero que você esteja bem. É um prazer novamente participar junto com você e estar ao lado dos ouvintes da Sputnik Brasil.
Prazer imenso e é sempre uma grande alegria para todos nós tê-lo em nosso programa, meu caro Lincoln Werneck. Meu caro Lincoln Werneck, um dos principais problemas que se verificam no mundo da informação, no mundo da computação, é o chamado ataque DDoS. O que é esse ataque?
O ataque DDoS é um ataque direcionado para alguns portais, né? É um ataque feito através da internet, né? Onde as pessoas usam inúmeras requisições para atacar um site, para atacar um portal, né? Para atacar um sistema, onde, por exemplo, você tem ao longo do dia N acessos, né? Então você direciona um ataque maciço àquele site de requisições, de informações, para que aquele site não suporte aquela carga, né? Isso é que a gente chama de ataque de DDoS, né? Que é negação de serviço, né? Traduzindo ao pé da letra, negação de serviço. Onde você faz inúmeras requisições para aquele portal, até que aquele portal não consiga responder, né? Mas essas chamadas e o site acaba ficando disponível. É uma técnica muito usada hoje em dia no mundo, no Brasil, enfim, em todos os locais, né? Que aí tem N motivações, né?
Exatamente. Então, é uma sobrecarga de requisições ao sistema que faz com que o site fique sobrecarregado, não suporte esse volume de solicitações e acabe não atendendo a requisição de quem procura acessá-lo.
Ele acaba parando de responder, né? Porque o sistema sobrecarrega e o site, como a gente fala, né? O site sai do ar, né? Sai do ar é uma forma até só de contextualizar mesmo, né? Porque o site ele deixa de responder, porque ele está sofrendo ali milhares de requisições por segundo e ele não consegue resolver isso, né?
E aí vem aquela famosa informação, né? Página não encontrada.
Página não encontrada, página fora do ar, ou o sistema fica girando ali e você não tem uma resposta, né? Por exemplo, só para os ouvintes da Rádio Sputnik entenderem mais ou menos, não foi um ataque de DDoS, mas, por exemplo, essa questão do e-social que aconteceu semana passada, onde milhares de pessoas ali estavam fazendo requisições e o site não respondia, é similar àquilo ali. A diferença, obviamente, que o e-social não recebeu um ataque de DDoS, né? Mas eram muitas pessoas fazendo requisições para imprimir lá o seu boleto lá para fazer o pagamento, né? E aí o sistema ele opera em sobrecarga máxima e ele não consegue mais responder, ou seja, aí o sistema para literalmente, né? Obviamente, o que aconteceu com o e-social foi uma sobrecarga, né, de acessos, mas para o caso do DDoS são quando pessoas, de forma maliciosa, direcionam um ataque e o site para de responder e o sistema literalmente para, né?
Nesse caso do e-social, que é a impressão de boletos bancários para pagamento de benefícios sociais de empregados domésticos, a informação que eu tenho de algumas pessoas que conseguiram fazer essa impressão foi de que elas acessaram o sistema na madrugada, quando a demanda é menor, e aí sim conseguiram, depois de alguma insistência, concluir a sua ação.
Isso. É como eu falei, só era para contextualizar mesmo. Na madrugada, obviamente, a quantidade de acesso é muito menor do que durante o horário comercial, ou durante a noite, até pelo menos até 11h30, meia-noite, que é onde hoje o grande pico da internet, né, por volta até meia-noite, e aí as pessoas na madrugada conseguiram fazer. Mas só para contextualizar mesmo, que é o mesmo para as pessoas identificarem.
Poxa, a situação bem próxima.
Muita requisição, o site acaba parando, sim, acaba parando, mas aí o ataque DDoS é um ataque bem direcionado mesmo.
Agora, quais são as motivações destes ataques DDoS? É uma motivação política, é uma motivação financeira?
Então, ao longo dos anos, ao longo dos últimos 3 anos, por exemplo, nós vimos alguns movimentos na internet, né, de cyberativistas, que usaram, obviamente, né, para essa questão do ativismo social, ativismo digital na rede. Né? Então, o caso do LULSEC, que já não existe mais, o Anonymous, grupos ligados ao movimento digital e social, vamos dizer assim, né? No caso lá do Egito, no caso da operação que aconteceu nos Estados Unidos, algumas operações que aconteceram por aí, né, que foram arquitetadas, pessoas se reuniram ao redor do mundo e falaram, vamos fazer um ataque ali naquele portal e ponto. Tem um outro lado financeiro também, obviamente, que você está fazendo um ataque de estresse ali naquele portal, até, de repente, você conseguir uma vulnerabilidade e invadir aquele sistema, né, que pode vir a ocorrer também, né, onde você está estressando o sistema e alguém vai lá, muda alguma coisa e vai que na hora que mudar a configuração, na hora que você chavear para algum outro lugar, esses servidores não estão configurados de forma correta e aí você acaba sendo invadido, tendo um ataque, enfim. Mas existem N motivações, até motivação de nada, vamos atacar por atacar para ver se eles aguentam mesmo.
Por anarquia, né?
Por anarquia.
Mera anarquia.
Vamos atacar por atacar e vamos ver se eles aguentam. Outros, motivação política, motivação econômica, motivação financeira, existem hoje na internet, né? Através da internet, né? Existem N motivações, né? E depende de onde o estopim estoura, né?
Você mencionou a questão das agências dos Estados Unidos. Em 2013, o ex-técnico de informações da CIA e da NSA, Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o Edward Snowden, revelou em sucessivas entrevistas ao jornal The Guardian e depois em entrevistas na Rússia, onde ele está asilado até hoje, que a NSA e outras agências de inteligência dos Estados Unidos vigiaram governantes, como é o caso da presidenta Dilma Rousseff do Brasil, a chanceler Angela Merkel da Alemanha, grandes empresas como a Petrobras e várias outras corporações e vários outros governantes. É possível desenvolver mecanismos de tecnologia da informação que protejam esses governantes, essas pessoas e até mesmo cidadãos comuns de serem vigiados?
Cidadão comum é mais complicado, né? Porque a gente precisaria de ferramentas, né? Para a gente não ter nossa conversa ouvida, por exemplo, né? A gente sabe que, obviamente, autoridades policiais se fazem valer, obviamente, dentro de um processo jurídico, né? Ilegal, de escuta telefônica, escuta de dados, quebra de sigilo, mas isso dentro de um processo instaurado de forma legal. Ou seja, para o cidadão se proteger de uma forma, eu quero proteger minha comunicação. Existem, obviamente, algumas ferramentas livres aí que dependem um pouco mais de conhecimento para criptografar seus dados, suas informações, mas o cidadão comum, ele é, vamos dizer assim, imune, né? Ele não é imune a essa escuta, né? Agora, obviamente, tem que ser obedecido à lei. No caso de governos, o governo ele tem, por obrigatoriedade, óbvio, né? Fornecer telefones, tanto que depois desse caso do Snowden, ficou sabendo que a própria presidência da República não estava usando os telefones criptográficos, né? A presidência da República, assim como todo o staff de ministros, dispõe de uma tecnologia avançada de telefones criptográficos, né, para poder conversar de forma segura, e eles não estavam usando, né? Então, depois do Snowden, eles passaram a usar, até é engraçado falar isso, né, porque isso deveria ser uma coisa do dia a dia, da rotina de qualquer país, de qualquer staff de governo, inclusive do mandatário do cargo, né? E não estava se usando. E depois do caso do Snowden, eles passaram a usar os telefones, as linhas seguras, ou seja, existem formas, obviamente, de se proteger, de mitigar, na verdade, né? Mitigar, diminuir, reduzir aquilo ali. Agora, a proteção 100% é complicado, porque uma das coisas que o Snowden falou na época, né, é que a NSA, junto com a agência britânica, eles estavam ouvindo escutas através dos cabos submarinos, né, que aí não é nem mais internet, já foge a questão da internet, né, e aí são dados mesmo que estavam passando pelos cabos submarinos. Isso no Brasil, à época, né, o governo já falou, no novo cabo submarino que está subindo lá pela região norte, a gente vai ter um próprio cabo submarino que vai seguir para a Europa direto para preservar nossas comunicações. Agora é um jogo de gato e rato, né? Você vê que depois do caso do Snowden, o próprio Barack Obama, ele fez o meia-culpa, hoje em dia voltou a ser tudo muito não comentado na mídia, né? Mas quem diz ele que parou, né? Pediu para parar essa vigilância maciça, mas a gente sabe que isso não vai parar nunca, né? Não tem como parar. Ele, o próprio Estados Unidos, os próprios outros países que fizeram parte lá dos cinco olhos, né? Dos Five Eyes, como eles chamam, essa vigilância ela vai continuar. Agora os países têm que se desenvolver também, criar mecanismos de proteção, né?
Exatamente, é como você falou, 100% de segurança é impossível garantir, mas tomar medidas preventivas é perfeitamente viável diante do avanço da tecnologia da informação. E uma das providências básicas é essa que você mencionou, né? Criptografar os telefones celulares e também, quem sabe, aí os computadores.
É, existem, por exemplo, algumas ferramentas de mensagens, por exemplo, o WhatsApp ele não é seguro, assim como outras ferramentas de troca de mensagem, né? Mas existem, por exemplo, algumas ferramentas livres, tanto no Google Play como na loja da Apple, né, que você pode baixar e fazer transmissões seguras lá, criptografadas, né, que te garantem essa privacidade, né, de dados, informações. Inclusive, existem aplicativos que apagam mensagem depois de algum determinado minutos, segundos, horas, dias. Então, as pessoas elas podem procurar essas informações e baixar esses arquivos. O Telegram é um deles, que é uma ferramenta free. O WikiR, que é uma outra também, né, que as pessoas podem baixar para o seu celular. E, a partir daquele momento, usar, obviamente, para manter sua segurança, sua privacidade, né?
Para concluir, uma questão que interessa a todos que utilizam redes sociais. As mensagens que se mandam de forma fechada através das redes sociais, elas são interceptáveis?
Pelo dono da ferramenta, sim, né?
Não, por terceiros.
Aquelas
que interessam somente a quem envia e ao destinatário ou à destinatária. São interceptáveis?
Sim, rede social é uma coisa mais fechada porque ela tem um proprietário, ela tem um dono, né? Obviamente, a gente está falando aí dos grandes portais, das grandes redes sociais.
Isso.
Então, obviamente, tudo que passa ali dentro está à mercê de quem é o dono daquilo ali, de quem controla. Agora, o vazamento daquela informação, obviamente, ela nunca vai ocorrer, nunca é uma palavra muito forte,
radical,
né? Mas ela não vai ocorrer de uma forma simples, porque interessa ao dono da rede social, ao proprietário da rede social, que mantém ela segura, né? Obviamente, hoje, as redes sociais são bem seguras. Existe um monitoramento aberto das redes sociais pelas autoridades policiais, judiciárias, mas isso é uma coisa que todo mundo sabe. Obviamente, a classe política também está monitorando as redes sociais. O governo lançou agora um projeto para monitorar questões de racismo, enfim, dessas coisas na rede que está acontecendo. Agora, as mensagens, elas estão seguras porque existe um interesse comercial de quem as mantém, né? Porque no dia que isso vazar, a rede social acaba, literalmente, né? Todo mundo vai sair dali. Então, eles têm o interesse de manter uma segurança de alto nível, e realmente existe essa segurança de alto nível. Agora, o que as pessoas não podem é achar, tá, beleza, tá seguro, mas tem que ter cuidado com a senha.
Claro.
Quando você logar na rede social, você tem que se deslogar. Se você está usando computador de terceiros, toda vez que você logar numa rede social, você tem que ir lá e clicar no botão lá, deslogar, sair, né, dar logoff, não simplesmente fechar o navegador. Porque automaticamente, quando você fecha o navegador, a sessão não expirou, a sessão está aberta ali. A sua senha, basta abrir o navegador e entrar na rede social, que vai entrar no seu perfil. Então as pessoas têm que ter esse cuidado, obviamente, esse carinho a mais, né, com a sua privacidade, com a sua intimidade, para que as suas informações não vazem, né? E a gente vê aí que existem alguns casos bem marcantes em relação a isso, que inclusive levaram pessoas ao suicídio, né?
Meu caro Lincoln Werneck, muito obrigado por mais essa entrevista ao nosso programa. Felicidades para o amigo. Boa semana, até uma próxima oportunidade.
Nada, Arnaldo. Eu agradeço, um abraço aos seus ouvintes e conte comigo sempre. Tudo de bom, uma ótima semana.
Para você também, conversamos com Lincoln Werneck, analista de segurança da informação, diretor executivo da empresa Qualisa, especializada em tecnologia da informação, que nos falou dos temas a serem abordados e das preocupações do 15º Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais. Este 15º Simpósio está sendo realizado em Florianópolis, Santa Catarina, no período de 9 a 12 de novembro.